Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui, ó, de planejamento de carreira para você que anda aí pelo mundo da comunicação e também do marketing. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half. O Fernando ficou conhecido no mercado, né, pelo seu blog, né, Exame, além de ter tido uma experiência anterior em outras empresas relevantes como Premisse, Alcoa, Mercedes-Benz, e obviamente pela sua atuação à frente da Robert Half, que é uma empresa que dispensa apresentação, né, por ser uma das maiores e mais importantes empresas especializadas em recrutamento de profissionais no mundo, e o que inclui, né, a atuação da Robert Half aqui no Brasil. Fernando, muito obrigado por aceitar o convite para este papo aqui no podcast, Fernando.
Imagina, quem agradece o convite sou eu. É sempre um prazer apresentar a Robert Half e poder trocar informações, dividir conhecimento com você e com o pessoal aí que acompanha o podcast.
Muito legal, Fernando. Fernando, você escreveu o livro Para Quem Está na Chuva e Não Quer Se Molhar, né? E eu vou usar o livro que eu tive o prazer de ler como base aqui para o nosso bate-papo, né? Que é um livro sobre planejamento de carreira em marketing, né? Eu estou nessa área, na verdade não é em marketing, né? É em geral, né, o livro, né? Mas eu estou na área de marketing já há mais de 20 anos E eu me interessei por uma frase logo do começo do livro, ela me chamou a atenção, né, que você não acredita naquela máxima do eu amo o meu trabalho, né? E eu gostaria de começar explorando, né, o nosso papo por ela, né? Assim, por que essa máxima, né, do eu amo o meu trabalho, que muita gente adora falar, né? Por que ela não serve muito bem como premissa para você planejar uma carreira, hein, Fernando?
Então, quando eu escrevi o livro, Cássio, e dei para umas pessoas lerem, um dos comentários que eu ouvi algumas vezes foi: pô, mas você vai começar um livro para falar da carreira para a pessoa e vai dizer que o trabalho, a vida é um inferno, que você não gosta do seu trabalho? Não tem nada a ver com isso. O André Agassi, e tem na biografia dele, para quem não conhece, o André Agassi foi um tremendo tenista profissional. Foi primeiro do mundo por anos, tem uma trajetória de ter tido um soluço na carreira, voltado, ocupado o primeiro lugar de novo, enfim. E uma das primeiras frases do livro dele é: eu detesto tênis. E isso me marcou também. Eu acredito que quando a gente fala em amor, amor é uma relação, é um sentimento em que você não demanda nada em troca. E o trabalho é uma relação mercantilista. Então, essa essência que eu chamo de... A palavra amor é que eu entendo que não cabe. Eu acho que você tem que buscar felicidade. E buscar felicidade significa fazer o que você gosta, trabalhar fazendo o que você gosta na medida do possível, ao longo da tua carreira, pelo menos na maior parte do tempo. Agora, se você ama, você não precisa de dinheiro em troca no final do mês. E a gente não trabalha de graça. A gente trabalha também em busca, na maior parte dos casos, na carreira empresarial, digamos assim, né? no mundo corporativo, em busca da remuneração no final do mês e do que ela pode te proporcionar para a vida pessoal. É por isso que eu uso a frase: você não ama o seu trabalho. Você pode gostar bastante dele, mas não amar.
Pois e quando eu acho que você fala de um planejamento, né, acho que você está tentando esclarecer para as pessoas, né, afinal, o que elas estão fazendo, estão querendo, e me chama a atenção que você fala que uma das bases, né, para esse planejamento é o que você chama de cadeia de valores, né? Em linhas gerais, pegando um pouquinho das suas palavras, mas não tentando explicar para você o que você quis dizer, estou te convidando para explicar para quem está nos ouvindo, né? Que, em linhas gerais, cadeia de valores é aquela sequência de preferências em que cada pessoa coloca as suas prioridades, né? Como é que na prática se faz isso, hein, Fernando? Como é que você, na prática, coloca, né, essa cadeia de valores? Ou seja, as suas prioridades, as suas preferências. Como é que dá para colocar isso no dia a dia para você direcionar a sua carreira em prática?
Primeiro, a gente só precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, falar de um cenário ideal, e eu trato muito no livro, falando do cenário ideal. Né? Às vezes, na prática, no mundo real, você não consegue isso todo dia, todo momento. Então, você precisa, às vezes, passar por situações que são não ideais, mas não esquecer de buscar o ideal. Esse é um ponto importante. Os teus valores são aquilo que você acredita, aquilo que norteia a tua vida. Então, por exemplo, vamos pensar não nos valores profissionais, vamos pensar nos valores pessoais. Tem gente que entende que a família é a principal coisa que tem na vida. Tem gente que acredita que ou pode ter a preferência, eu posso ter família, mas não quero ter filhos. Tem gente que pode querer em detrimento, às vezes, não quero família, quero ser uma pessoa solteira, mas quero conhecer o mundo. Seus objetivos de vida, na verdade, ancoram e formam valores, coisas que você acredita e cria uma preferência para seguir, né? Ancorado nos seus princípios, na formação do teu caráter, como você entende que você deve agir. Isso vai sendo traduzido, por exemplo, vou dar preferência à minha família, ao invés de ter uma carreira que vai me obrigar a trabalhar 24/7, por exemplo. Não abro mão da minha família. Muita gente, vou usar o exemplo do falecido Roger Agnelli, que presidiu o Vale do Rio Doce, e eu ouvi várias vezes, na época áurea, em que ele estava na Vale do Rio Doce, infelizmente, para quem não lembra, ele faleceu num acidente aéreo, né? Ele tinha uma remuneração que ultrapassava a dezena de milhão de real anual, né? Estimado. E aí você sempre fala, eu quero ter o salário do Roger Agnelli, eu queria ganhar o que ele ganha, o que ele ganhava, e por aí vai. Esse é o final da história, né? O meio da história. Ninguém talvez pare para pensar que por causa disso, talvez ele tenha deixado de participar do aniversário de um filho, talvez ele tenha trabalhado finais de semana, talvez ele tenha virado noites. Então, ele se sacrificou em detrimento de algumas outras questões, mas isso não brigava com os valores dele, não o incomodava e nem a forma como ele construiu a vida pessoal dele. Então, quando a gente pensa em carreira profissional, vou usar um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas eu acho que é um exemplo muito simples de ser utilizado. Por exemplo, eu não compactuo com empresas que trabalham com caixa 2. Linguagem bem popular, aquela empresa que vende sem nota. Então, você não compactua com isso, não faz bem para você. Por qualquer razão que seja, não estou entrando no julgamento de valor de ninguém. E aí você se vê trabalhando numa empresa dessa. O problema de trabalhar numa empresa dessa é que todo dia é uma facada no peito, porque é uma coisa que te faz mal, né? Uma coisa que você não gosta, você não acredita que a empresa tem esse tipo de prática e você vê acontecendo na tua frente. Então, é nesse sentido que eu digo, pode ser uma área de atuação, um produto que se venda, uma maneira de vender, uma maneira de atuar, a forma como as pessoas são tratadas dentro da empresa, podem ser várias questões que você cria prioridade, você entende como deve ser ou deixar de ser a empresa ideal para você trabalhar. Se essa empresa não tem as características que você busca, como é que você vai ser feliz lá dentro? Como é que você vai performar sabendo que você vai todo dia trabalhar num lugar para você é tóxico, que não conversa com aquilo que você acredita? Então, no limite, na busca pela felicidade, no mundo ideal, você tem que procurar trabalhar numa empresa que você se orgulhe, que o propósito esteja alinhado àquilo que você acredita, que a maneira que a empresa age esteja alinhado com aquilo que você tem como valor. Então, é isso que eu quero dizer. Não sei se ficou claro.
Ficou bastante claro, muito claro, Fernando. Acho que é um assunto que você domina muito bem. E, pelo que eu entendi, Basicamente, você está falando de fazer escolhas, tá certo? No fundo, a gente está tendo que se preparar para fazer escolhas. Aí é o que eu queria te perguntar, né? Ok, a gente aqui, quando passa dos 40, você está mais preparada para fazer escolhas, né? Pelo menos a gente está mais maduro para fazer escolhas. Mas não é muito cruel quando você, desde muito cedo, tem que começar a fazer essas escolhas e você não tem vivência, você não tem, às vezes, preparo até emocional para fazer essas escolhas e muitas vezes paga um preço lá na frente por ter escolhido mal. Então, não é, às vezes, esse o drama do planejamento de carreira, você desde muito cedo ter que fazer escolhas aos 25 anos, 27 anos, que vão te custar um preço lá na frente?
Você tem total razão, Cássio, e a palavra escolha é uma palavra muito bem escolhida. Desculpa o trocadilho aí, mas é que você não tem todas as informações, eu concordo com você, às vezes nem o equilíbrio ou a maturidade para tomar determinadas decisões, mas o grande problema é que se isso acontecesse só no começo da carreira, eu entendo que seria um problema numa janela de tempo para todos e que depois se corrigiria. O que me levou a escrever o livro foi, primeiro, eu me deparar, e esse para mim foi um exemplo clássico. Eu estava conversando com um profissional que estava mais ou menos aí no, na quinta década de vida. E ele virou para mim assim e falou: eu não tive sorte na minha carreira porque a empresa não me deu as oportunidades que eu queria ter tido. E agora ficou tarde e a minha possibilidade de mudar de emprego é muito pequena. Eu não me vejo conseguindo o que eu gostaria de conseguir. E assim, ele tinha 43, 44. E ele falou: eu sinto que daqui para o final da minha carreira vai ser uma inércia. Eu estou sendo levado e tenho medo de daqui a alguns anos ficar desempregado e não conseguir me recolocar. Isso doeu bastante, quando eu ouvi, porque falta informação. Eu, pensando em quando estava lá na faculdade, há 3 anos atrás, brincadeirinha, né? Eu sinto que eu também não fui instruído. Então, você não precisa fazer as escolhas certas agora, no início da tua carreira. Mas pelo menos se você for exposto ao assunto, se você pensar um pouco sobre isso, você vai aperfeiçoar suas escolhas nos próximos anos. O grande problema, na minha opinião, é você terceirizar a escolha. Em vez de você tomar decisões e fazer escolhas para sua carreira, você deixa os outros fazerem. Eu sento na frente de uma pessoa e ela pergunta para mim: mas qual é o plano de carreira da empresa? Plano de carreira é teu, não é da empresa. Se você terceirizar o plano de carreira para a empresa, você está terceirizando a tua carreira. Se a empresa decidir que o plano de carreira é ir para a direita, se você quer para a esquerda, então é isso que determina para onde a tua carreira vai. Você tem que decidir o que você quer. A empresa tem que te apresentar possibilidades de crescimento e você tem que avaliar se essas possibilidades de crescimento ou oportunidades de aprendizado que quer que você busque são compatíveis com aquilo que você pensou para você. Enquanto isso estiver conversando, que bom, é lá que você tem que estar. Agora, se isso deixar de conversar, se os planos começarem a se distanciar, cabe aí a autoanálise, né? Isso está se distanciando porque eu não estou fazendo a minha parte, o que eu vou fazer para me recolocar na rota em termos de evolução, aprendizado, estudo e por aí vai, Ou a empresa não consegue mais oferecer aquilo que eu busco, eu vou terminar de construir a minha escadinha em outro lugar, ou continuar construindo a minha escadinha em outro lugar. Acho que é um pouco disso.
Você fala bastante da escada no livro, né? Que você acabou de mencionar aí, né? E essa escada é justamente o caminho, né? Que você vai construindo, né? Ao longo da sua trajetória, né? É a carreira, né? Em si. Agora, a escada tem o um lado teórico e o prático, né, Fernando? Você projeta e executa. E acho que raríssimas vezes na vida, se é que existe alguma, a teoria né, o plano vai ser executado exatamente como previsto, né? Então, a minha pergunta é, de quanto em quanto tempo você deve revisitar aquilo que você planejou, né? Então, sei lá, você vai aos começo de carreira ali, você fala assim: ah, eu quero que minha carreira vá por aqui. Como você acabou de falar, o plano de carreira da empresa é essa, mas quem manda na minha carreira sou eu, então eu vou por esse caminho. Não vai sair daquele jeito, né? Não é assim. Então, especialmente quem é de marketing, porque o próprio marketing vai se modificando. Então, marketing de hoje não é o marketing de 5 anos atrás. Então, qual é a frequência com que a gente deve parar e falar assim, putz, não foi assim, então agora eu preciso ajustar o plano aqui. Com que frequência eu devo fazer isso?
Eu acho que isso é muito legal você trazer, porque eu não tenho a menor dúvida, não existe nenhuma obra que o engenheiro projeta ou arquiteto planeja que sai exatamente como ele planejou. Estava até conversando com um colega no almoço outro dia, e ele estava falando sobre uma reforma na casa dele. Meu pai tem uma definição clássica de reforma. Reforma é um negócio que você gasta mais dinheiro do que imaginava, leva mais tempo do que você imaginava e nunca sai como você gostaria. E acho que tem um lado desse na hora que você está bolando a tua carreira, né? Eu uso o exemplo da escada para tentar ser didático, porque todo mundo pensa em crescer em carreira, então é um degrauzinho lá na escada, né? Eu acho que não tem uma regra e ela não vai ser igual. Há 20 anos atrás, eu nunca imaginei que eu ia virar headhunter. Nem faculdade para headhunter existia. E quando eu estava na faculdade, um pouquinho mais de 20 anos, eu nem sabia que existia uma profissão ou uma carreira chamada headhunter e o que esse cara fazia. Então, lógico que a gente muda, o mundo muda, e isso acaba influenciando diretamente o desenho da tua escada. O que eu acho é que você tem que, desde o princípio, procurar algum norte para que a sua escada, se você quer que ela seja reta, que ela não saia redonda. Ela pode ser um pouquinho, ter uma cor um pouquinho diferente, um degrau um pouco mais alto, outro um pouquinho mais largo, ok. Mas se você quer um negócio reto e sair redondo, tá muito distante, é difícil isso acontecer. Eu não acho que existe um tempo ideal. Eu entendo que você não pode perder o norte em relação àquilo que você busca para a tua carreira. E você não pode ser utópico, né, na construção disso. Então, quando você imagina que a tua carreira vai ser única, você tem que imaginar que a probabilidade disso acontecer é menor. Então, se você tem um caminho clássico de carreira que você almeja, que você gostaria de ser, o meu conselho para as pessoas, quando vão começar a olhar para isso, vai não. Vai nas redes sociais, usa, por exemplo, uma rede social profissional como o LinkedIn, e dá uma olhada no perfil das pessoas que você almeja ser. E veja qual foi o caminho de carreira dessas pessoas. O que elas fizeram? Como elas fizeram? Como elas se capacitaram? Que posições elas ocuparam? Quanto tempo elas ficaram nessas posições? E aí, a partir daí, você meio que cria um rascunho da tua escada. Você entende mais ou menos. Então, vamos lá. Eu quero ser diretor de marketing e a minha primeira cadeira vai ser um analista de marketing. Que legal, bacana. Esse é o caminho que 70% dos diretores de marketing que eu pesquisei no LinkedIn começaram. Ótimo. E eles ficaram nessa primeira cadeira, em média, 3 anos, entre 2 anos e 5 anos nessa cadeira. Legal. Então, tá bom. Fiz esse planejamento hoje, sentei na cadeira. Então, teoricamente, entre 2 e 5 anos é aqui que eu vou ficar. Ótimo. O que, que eu tenho que olhar? Do ponto de vista de capacitação, tem alguma coisa que eles têm que eu vou precisar ter e que eu poderia fazer ainda sentado nessa cadeira? Por exemplo, estudar inglês? Ah, tem. Não, não tem. Ótimo. Vou me envolver em projetos. Depois de um ano, você mudou. O mundo mudou. Chegar lá no balanço de dezembro, dá uma olhadinha na tua escada, fala, não, é isso mesmo, legal, você não vai ficar 10 horas analisando essa escada. Bate o olho lá, legal, bacana. Pô, daqui um ano, o negócio tem que... Pode ser que comece a mexer, teve gente que saiu com 2 anos, essa empresa que eu tô é um pouco menos arrojada, a coisa demora menos ágil, demora um pouquinho mais de tempo, legal. Mas tá tudo bem, tô feliz, tô gostando, tá tudo uma maravilha. Passaram-se 2 anos, eu vou lá olhar a minha escadinha. Opa, luz amarela. Agora, aqui até o final do 5º ano, entramos numa contagem regressiva. Porque os caras que eu pesquisei, em até 5 anos, já tinham mudado de cadeira. Então, agora eu entro numa contagem regressiva, porque eu tenho 3 anos para mudar de cadeira. Olho para dentro da empresa, converso com o meu gestor, sinto o ambiente, olho para o lado, e aí? Vai ter oportunidade ou não vai ter oportunidade? Se você está percebendo que a oportunidade está chegando, maravilha, está tudo tranquilo. Está percebendo, desse mato não sai cachorro. Você vai esperar o quê para começar a procurar emprego? Porque vai dar problema. E assim sucessivamente. Né? Pô, 3º ano, nada acontece aqui. Você tem que dar uma olhadinha lá na escada, filho. Se você não procurar emprego, de novo, agora não é a luz amarela, a luz já está laranja. Daqui a pouco, a tua escada vai começar a ter um formato diferente. Tá tudo bem para você? Então tá bom, mudei de ideia. Não tá bem. A gente tem que ter a tranquilidade de respeitar os tempos, e para isso o planejamento ajuda. E o planejamento também ajuda a gente a ficar atento e alerta. Agora, no meio do caminho, as coisas podem dar errado. De repente eu resolvi ficar lá, postei, e não levou 5 anos para eu ser promovido, levou 6, mas em compensação, de repente, o outro passo acontece mais rápido. Essas coisas acontecem. A gente também tem que ter sensibilidade e conversar com as pessoas à nossa volta para entender isso. O que não pode é, depois de 10 anos, falar, putz, não dei sorte, porque lá não me promoveram. Aí é que eu falo, né? Você tem que ser proativo e ter esse planejamento no teu radar. Isso vai te ajudar a chegar onde você quer. Vai aumentar a possibilidade, a probabilidade de você atingir o que você busca da forma como você gostaria.
Fernando, você no livro conta histórias que você presenciou e vivenciou, aliás, mais ou menos como você está fazendo aqui agora, mais ou menos no mesmo tom, né? E muitas delas são de tropeços, como demissão, chefe indigesto, corte na empresa. Enfim, aqueles tropeços que acontecem inevitavelmente na vida de quase todo mundo, para não dizer todo mundo, né? Então eu quero te fazer duas perguntas sobre isso, duas perguntas em sequência, né? Então vamos para a primeira aqui. A primeira pergunta é, como se reerguer nesse momento difícil dos tropeços, né? Talvez, vou direcionar a pergunta para o mais difícil desses tropeços, que é a demissão inesperada ou a indesejada. Aquela demissão que interrompe o plano, né? Que interrompe, né, o planejamento de carreira, né? Como é que o planejamento reage a ela? Eu queria te perguntar, a reação não a psicológica, não a emocional. Porque essa a gente tem 1000 conselhos para você reagir a ela. Mas eu queria saber do ponto de vista do planejamento. Né? Como é que você refaz o planejamento na hora que você é surpreendido pela demissão?
Tá. Eu acho que eu tive a sorte e talvez de um outro gestor a tolerância de até hoje nunca ter sido demitido. Então, eu acho que quando você fala da questão emocional, não deve ser simples de lidar com isso. E às vezes são demissões injustas, né? Por N razões que podem acontecer, acho que tornam o processo mais difícil ainda. Então, sem querer em momento nenhum desprezar o sentimento envolvido. Eu entendo que pode acontecer. Às vezes você trabalha numa empresa, está fazendo tudo direitinho e de repente a matriz resolve fechar a empresa no Brasil. Você vai fazer o quê? Eu não tinha acesso à informação, aconteceu. Então, pode ser uma falha de planejamento, pode ser uma falha de planejamento. E também pode ser uma fatalidade, né? Pode acontecer com qualquer um. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer é que, se foi algo inesperado e você tem condição, você deveria respirar alguns dias antes de tomar decisões. Eu já vi muita gente que foi desligado de uma empresa tomar decisões 3 ou 4 dias depois, ainda com o estômago ajudando a raciocinar em vez da cabeça, e aí tomou uma decisão ruim, depois ficou pior a emenda que o soneto. Então, se você puder esperar 2, 3, 4 semanas antes de tomar uma decisão, depois de um evento como esse, eu acho que essa decisão pode ser mais racional e melhor amadurecida. Eu acho que a primeira análise que você tem que fazer é: eu tinha aqui o meu planejamento de carreira, foi interrompido. Esse desligamento ele aconteceu por quê? Foi uma fatalidade? Ou, de alguma forma, eu deixei de fazer alguma coisa? Eu não prestei atenção em algum indício. Eu não me capacitei como eu deveria. Eu me tornei um profissional menos qualificado do que eu poderia. Eu me tornei menos competitivo do que as pessoas ao meu lado. Eu deixei de fazer algo. Então, acho que essa análise ela é importante. Porque se você comeu bola aí no teu processo de desenvolvimento pessoal, essa análise ela é importante para que no futuro você não cometa o mesmo erro. Não cometi, fiz tudo direitinho, realmente foi uma fatalidade. Se foi uma fatalidade e o teu planejamento de carreira é compatível com o mercado e você está se capacitado em linha com o que o mercado busca um profissional, porque você não se capacita para aquela empresa, né? Você está olhando para o mercado, normalmente você se capacita para aquela posição em algumas empresas no mercado. Então, vai demorar algum tempo, e esse processo, com um cenário econômico melhor, ele dura em torno mais para 6 meses. Se o cenário econômico é um pouco pior, pode chegar a 12 meses, mas enfim, em alguns casos extremos pode ser mais rápido, em outros pode demorar um pouco mais, mas põe na cabeça que entre 6 e 12 meses é o tempo que vai levar para você encontrar uma nova oportunidade, né? Então, é isso. Tem que esperar e a oportunidade vai surgir. E aí se preparar para a busca, né? Trabalhar nessa busca. Não tem muito segredo. O que eu acho que você precisa prestar atenção é naquilo que você controla, a sua capacitação, a sua formação, o seu desenvolvimento. Em algum momento aí você bobeou, legal, bacana, aconteceu, corrija a rota e vamos em frente. Talvez seja uma necessidade de capacitação imediata para conseguir uma oportunidade, porque de alguma forma você, a sua carreira evoluiu, mas você não evoluiu na mesma velocidade, ficou, entre aspas, caro para o mercado, super valorizado na tua empresa, mas não com a mesma valorização para o mercado. Pode acontecer. Ou não, tá tudo bem, fatalidade, a oportunidade vai surgir. Ergue a cabeça, vamos em frente. Eu conheço muito profissional extremamente capaz que passou por um processo de demissão. E tem um exemplo conhecidíssimo, né? Se eu não tiver enganado em relação à instituição, mas o Jorge Paulo Lehmann quase foi expulso de Harvard, né? Então, mesmo pessoas altamente capazes às vezes escorregam ali e faz parte. Serviu como aprendizado, certamente ele mesmo fala no livro, né? No livro, acho que No Sonho Grande, depois ele voltou mais centrado, tocou o barco lá e olha onde ele chegou, né? O quanto ele é admirado. Então, às vezes a gente se equivoca na vida, erra, aprende com isso e bola para frente.
E a segunda pergunta que eu tenho para você, Fernando, é o seguinte: a gente ouve muito falar, né, que essa geração mais jovem, né, vou chamar aqui de Y e Z, apesar de que eu acho que essas nomenclaturas para geração elas causam uma certa confusão, porque a gente às vezes nem lembra qual a faixa etária, né,
É,
dessas.
que ano é o quê?
Então vamos falar aqui dos mais jovens ali, sei lá, de estão entrando no mercado de trabalho até lá os 30 e baixos anos, vai, né? Apesar de que é uma faixa muito abrangente, né? Mas vamos falar assim, a molecada aí que está começando a trabalhar agora ou que está ali nos primeiros cargos de gestão, né? Então o pessoal mais, a força de trabalho é mais jovem, tá? Que é emocionalmente mais frágil. É o que a gente ouve falar aí, né? Tanto que parte dessa geração já tem um nome, né, entre os americanos, né, um nome em inglês, que é a geração floco de neve, né, que é a geração que se desmancha muito fácil, né, ali, que qualquer coisinha né, tem é muito frágil, derrete muito fácil. Depois dá um Google, quem quiser aí, procurar por que floco de neve, você vai ver que é muito frágilzinha, né? Então, segundo dizem, é o jeito de encarar a vida, né? Em vez de encarar o problema com mais garra, de um jeito, sei lá, mais Ayrton Senna, assim, vai, chora nas redes sociais, se vitimiza, ó, mundo cruel, tal. É o estereótipo que a gente diz que a gente vê, né, que elas têm por aí. Se é justo, verdadeiro ou não, eu não sei. Eu acho às vezes até que pode ser injusto com uma parcela grande das pessoas que tem um perfil mais aguerrido e tal, mas é o estereótipo que pegou, né? Eu tô aqui com, né, correndo todo o risco de estar sendo injusto com muita gente. Eu tô relatando aqui qual é o estereótipo, né? Então daí vem a minha pergunta para você: isso está acontecendo na busca da carreira, pelo que você observa na Robert Half, né? Os mais jovens realmente se comportam de um jeito mais frágil, de um jeito diferente do que você vê uma geração anterior, ou pelo que você percebe é mito, especialmente quando se vem diante de dificuldade na progressão da carreira, no, né, nessa execução do planejamento de carreira?
Eu vou fazer vou dar uma volta aqui para chegar talvez nisso, Cássio. Eu lembro do meu pai, há anos atrás, comentando, quando eu estava ouvindo música no rádio, e lá na década de 80, 90, pop rock nacional, internacional, as letras da música. Antes você tinha um Renato Russo que, por exemplo, escrevia letras, poesias fenomenais, né? Mas tem umas músicas aí no meio do caminho que não tinham letras tão rebuscadas assim. Enfim, ou o som era um pouco diferente daquilo que ele ouviu na infância dele, então vinha aquela frase, né? Música de verdade na minha época. Aí outro dia eu estava ouvindo minha filha chamar Letícia, estava ouvindo Dona Letícia com as primas dela, minha filha tem 8 anos, ouvindo ali umas musiquinhas, e as primas dela são um pouquinho mais velhas, e estava todo mundo junto em volta ali de uma piscina, e começou a tocar uns funks, umas coisas assim, e eu olhei aquilo, ouvi aquilo, e falei, puxa, música boa era na minha época. Eu acho que a gente esquece um pouco das coisas, a gente não lembra como era no nosso tempo, e é normal com a evolução do mundo que os costumes mudem, alguns costumes mudem, que a gente seja exposto a coisas diferentes. Eu fui ver um celular na vida, eu tinha quase 20 anos, minha filha estava mexendo no meu celular desde os, sei lá, 4. E o celular que eu tinha passava muito longe de ser um smartphone. Então, o mundo mudou, as pessoas mudam, se aculturam diferente, e digamos assim, essas mudanças culturais também impactam na formação. Lógico que quando você é mais novo, você sai da faculdade, você é idealista, você quer mudar o mundo, você vê coisas erradas, a experiência vai te mostrando que você pode mudar o mundo, mas que talvez não seja tão rápido, que você precisa encontrar alguns caminhos, às vezes tortuosos, e você vai encontrando o teu espaço e a forma de fazer. Então, acho que isso tudo é natural. Acho que foi ouvir da Vicky Block, acho, uma vez, a frase que a geração boot. Por quê? Porque está acostumado, ela está jogando um joguinho, morri, putz, aperta o boot do computador e começa de novo. Então, tudo é muito desse jeito. Eu fui criado dessa maneira, fui aculturado dessa forma, então eu vou trazer isso para a minha carreira profissional. Meu pai, não estou falando especificamente do meu pai, estou falando como geração, né? Meu pai não me elogiava, porque era da geração, era baby boomer, a geração X, então era uma coisa assim mais séria, não se falava de sentimento e tal. Então eu fazia as coisas e era restrito, essa troca era restrita de sentimento, de opiniões, de comentários. Eu fazia um desenho lá e tudo bem. Hoje minha filha faz um desenho, nossa, que desenho maravilhoso, aí você pega, olha, são três rabiscos, mas você quer que sua filha seja incentivada, que seja feliz, que tenha esse tipo de feedback e que não seja cerceada, e você fala que você ama, que você adora, que é isso, que é aquilo, e aí quando ela chega no trabalho, chega lá e fala para ela que o trabalho não tá legal, que não serve, e aí ela se frustra. Porque, na verdade, papai e mamãe passaram a infância inteira dizendo que qualquer coisa que ela fazia era lindo e maravilhoso. Então, acho que tem esses choques culturais, tem coisas que nós carregamos e que não queremos iguais, e aí você transfere para o teu filho de uma outra forma, e talvez isso comprometa a formação do teu filho ou da tua filha, né? Então, essa análise, ela é muito complexa, muito difícil de ser feita, como você mesmo colocou, você estereotipa, isso é complicado. O que eu acho é o seguinte, que, obviamente, no começo da carreira, o jovem tem menos experiência, viu menos coisa acontecer e não tem todas as informações. Carreira profissional é difícil, muita coisa dá errada, e isso é complexo, é muito complexo lidar. E tem um livro, você falou Garra, tem um livro da Angela Duckworth que chama Garra, que é fantástico. Uma palavra chamada resiliência é uma coisa que você precisa desenvolver na carreira, é fundamental, faz parte. As coisas dão errado e você precisa lidar com isso, e não sai como você gostaria, e você precisa lidar com isso. Faz parte, é o jogo. Mas exercitar isso, na minha opinião, também é um aprendizado, né? Você aprende a lidar melhor com as frustrações. Você é um, por exemplo, imagina que você começa a sua carreira como vendedor. Sua primeira venda, você vai lá todo animado, chegar num cliente para vender, o cliente fala não, você sai todo desanimado. Ah, meu Deus, ó, dia, vida, vendi tão bem, não vendi, fechei o pedido. Aí você sai de um outro cliente, ele fala, me manda uma proposta. Você fala, bom, agora eu vendi. Aí você vai e liga para o cliente, ele nunca mais retornou daquela tua proposta. Poxa, mas ele me mandou a proposta. Um vendedor experiente, ele sabe que ele tem que fazer, sei lá, 30 ligações para conseguir visitar 15 clientes, para mandar 10 propostas, para fechar um pedido. Ele aprende a lidar com isso. Mas ele não aprende no dia 1, né? Ele aprende ao longo da carreira dele. E eu acho que isso vale para qualquer geração, em qualquer momento do tempo. É que a gente, quando éramos a geração que estava entrando no mercado, tínhamos menos informação, se falava menos sobre isso, a comunicação era menos transparente, tinha muito menos material disponível para se aprender, e a gente esquece um pouco de talvez como tenha sido esse processo todo.
Eu concordo, assino embaixo, Fernando, e o que a gente nota, e acho que com mais clareza, né? Pelo excesso de informação ou pela disponibilidade da informação, não sei nem se podemos chamar de excesso, porque o excesso nesse caso é uma coisa boa, né? É que a ambição é maior, né? Então, assim, e eu queria te perguntar isso, né? Você vê que assim, eu converso, você deve conversar com gente que fala, ó, eu vou com 27 anos eu serei milionário, né? Vou abrir uma startup Vou ganhar meu primeiro milhão aos 20, antes dos 30 anos, né? Ou antes dos 30 anos serei CEO de uma empresa, né? E me faz lembrar um diálogo. Não sei se você assistiu o Gambito da Rainha, né? Série que tá bombando na Netflix, né? A Beth Harmon, né? Que é a personagem principal da Anya Taylor-Joy, né? A atriz. Aliás, os pais são, ela chegou a morar na Argentina, um detalhe curioso, né? No começo da infância dela, ela morou na Argentina, essa atriz, antes de ir para Inglaterra, né? Então, num dos capítulos lá, ela tem um jogo difícil com um garoto russo, né? De 11 anos de idade, lembra dessa cena?
Lembro.
E depois do jogo, o moleque morava na União Soviética, né? Nos anos 70, ali, 60, 70. E o moleque vira para ela e fala assim, ó, o moleque joga super bem, ela até se vê um pouco no moleque, né? Porque ela também, eu não quero dar spoiler para quem não viu a série ainda, mas ela se vê um pouco no garoto, porque ela também começou super cedo. E aí o moleque vira para ela e fala assim, o moleque já tá ali nos campeonatos grandes, né, internacionais, e o moleque vira para ela e fala, sei lá, aos 20 e poucos anos eu vou ser campeão mundial. E ela vira para o moleque e fala, tá bom. E depois? Depois que você chegar ao topo do mundo aos 20 e poucos anos, dá tela azul no moleque, né? Porque ele não parou para pensar, né? Porra, se eu chegar aos 20 e poucos anos na União Soviética, o que vai ser da minha vida depois? Não tem mais nada. Quer dizer, é melhor você chegar a campeão do mundo aos 50, né? Porque até lá o governo soviético vai te manter vivo, né? Em atividade. Se você chegar muito cedo na União Soviética daquela época, campeão do mundo, você tá lascado depois. E é mais ou menos isso aqui hoje, né? Tá bom, você chega a CEO aos 27 anos e depois, né? Cara, você tem um problemaço, né? Então, mas o ponto que eu queria colocar para você não é bem isso, né? Não é o e depois, né? É o e antes, né? Será que essa ambição toda, porque realmente você vê gente super capacitada, com muita informação, e talvez até tenha condição, né? Inteligência suficiente, como você e eu não tivemos, informação suficiente para chegar tão longe tão cedo. Mas o que eu fico pensando, será que essa garotada. Eles estão olhando para recompensa, sem dúvida. Eles entenderam mais cedo do que nós, né, Fernando, qual é a recompensa de ser CEO, de ter a startup unicórnio muito cedo. Mas, de novo, falando da tua área, que é o planejamento, eles entenderam, será que qual é o necessário para chegar lá? Ou seja, eles querem cruzar a linha de chegada da maratona, mas eles entenderam o que é percorrer esses 42 quilômetros até chegar lá? Você sente isso?
Eu acho que generalizar é complicado, né? Eu tenho algumas observações sobre isso só. A primeira é: não tem bônus sem ônus. Isso não existe. E não tem dia fácil na carreira de ninguém. O gramado do vizinho é sempre mais verde. Mas é porque talvez você não esteja olhando de perto o suficiente. Então, não é porque você se tornou um CEO de uma empresa e falando, agora a vida está tranquila, agora é só juntar dinheiro. Não é bem assim. Tem problema, tem dor de cabeça, não é um mar de rosas. Outros problemas surgem. Eu acho que tem uma questão que é importante ser valorizada na carreira profissional, que é um negócio chamado empirismo. As pessoas dão pouco valor para o empirismo, e principalmente numa carreira de liderança, empirismo. A forma de lidar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, faz total diferença. Não está escrito em livro nenhum. Na verdade, está escrito em livro, mas da teoria à prática tem uma distância. Então, às vezes a gente olha, já vi gente virar, aconteceu até recentemente, olha para o líder e fala: bom, o que meu líder faz, eu sei fazer. Só que da missa não sabe a metade. E aí, essa mesma pessoa acabou sendo alçada, merecia, capaz, sendo desenvolvida para isso, foi alçada à posição de liderança. Uma semana depois, conversando com essa pessoa, falou: eu não imaginava que eu precisava saber de tanta coisa assim. E ele vai se desenvolver, ele vai ter capacidade para adquirir esse conhecimento. Mas às vezes a gente subvaloriza o que os outros fazem ou simplifica demais. Eu acho que isso é um ponto importante. É isso que precisa ser levado em consideração. E não é fácil, né? Pirâmide mostra que só tem uma ponta lá em cima. Então, quem chega lá também quer sentar um pouquinho, né? Então, precisa ter calma. O processo da sucessão do Jack Welch na GE, tinham três candidatos. Só um foi escolhido, os outros dois foram procurar emprego em outro lugar. E tiveram sucesso, enfim, mas faz parte, é o jogo. Nem todo mundo chega lá ao mesmo tempo, nem na mesma velocidade, né? Acho que isso tudo precisa ser levado em consideração e entender de novo que não é simples, não é fácil. Existem sacrifícios necessários. Não adianta imaginar que dá para ser responsável por uma empresa e não atender o telefone corporativo quando ele toca no final de semana. Isso não existe. Eu não vou dizer em toda empresa, porque eu não conheço toda empresa. E também não vou dizer que toca todo final de semana, mas eu só estou dizendo que no mundo que eu conheço, com os profissionais que eu já tive contato, o telefone fica ligado e se tocar tem que atender. É só isso. Então tem que se acostumar com essas coisinhas. Eu não posso, não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Então precisa tomar pé dessa situação e ter isso muito bem resolvido dentro de si, porque senão vira. Você se digladia todo dia. Por isso que eu falo, os valores e o plano de carreira, o planejamento de carreira, precisa ser muito amadurecido nesse sentido. Planejamento de carreira não é só ver o que você quer. Por isso que é importante também conversar com pessoas que você conheça no mercado, porque você está vendo uma parte da história, aquela história, eu quero o salário do Rogenielli. Mas você já está sabendo que você vai ter que perder o aniversário de 9 anos da tua filha? Você está disposto a isso? Porque se você não está disposto a isso, não quer dizer que você não tenha carreira, não quer dizer que você não possa escolher um caminho, mas talvez você precise pensar nesse caminho. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que pode acontecer. Você está disposto a tomar esse risco, a conviver com essas situações, ou isso vai arrancar um pedaço de você toda vez que acontecer? É isso que precisa só ser ponderado. E às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente não para pensar nessas coisas todas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que debater o assunto e falar sobre ele de maneira aberta, tranquila. O mundo é assim. E é isso que o empirismo também ajuda a gente a ter, né? Viver essas experiências, ouvir essas histórias e ir acumulando conhecimento.
Perfeito. Fernando, quero te agradecer muito aqui pelo papo, foi uma aula. O livro é uma delícia, chama Para Quem Está na Chuva e Não Quer Se Molhar. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do podcast. Quero te agradecer muito e deixo as portas abertas para você voltar. Eu sei que a Robert Half tem várias pesquisas, quero te convidar aqui para a gente voltar e falar dessas pesquisas que são riquíssimas, eu sei que você lidera algumas delas aqui. Então, já está feito o convite para você voltar para a gente bater mais papo aqui, Fernando. Obrigado, viu?
Obrigado você, Cássio. Um prazer estar com vocês. Espero que tenha ajudado as pessoas aí de alguma forma. Robert Reff está sempre à disposição. Se eu pudesse só deixar uma mensagem final:
Claro.
busca a felicidade. Ela existe. Às vezes a gente não encontra ela do dia para a noite, mas não terceiriza as decisões da tua carreira. Toma pé da tua carreira. A carreira é um negócio que vai levar. Ocupar 40, 50 anos da tua vida. Cada vez mais, na verdade, uma vez que a gente vai vivendo mais. Não terceiriza as decisões disso, porque não precisa ser assim e só vai te frustrar.
Vamos aqui para o insight final. Eu deixo o meu insight, você pensa aí no seu também. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pela sua TV, a TV corporativa que permite que você atualize todo o seu conteúdo. Isso feito de forma ágil e simplificada. Acesse aí, ó, suatv.com.br para saber mais. Meu insight final aqui é o seguinte: você precisa saber como é a escada aí da sua carreira, pelo menos a escada que você pretende criar como planejamento para a sua carreira. Se você sabe como ela é, ótimo. Ela pode ter ali, como o Fernando Mantovani disse, né, uma ou outra diferença entre a execução e o planejado, mas pelo menos você vislumbra como ela é, para ter ali uma ideia, um norte para a sua carreira dentro da comunicação, do marketing ou de qualquer outra área. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus também. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.
Hurry into Mattress Firm's best Memorial Day sale ever. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on Sealy. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchases up to a $499 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save up to $500 on adjustable mattress sets in stock for immediate delivery. And get a $300 instant gift. Talk to a sleep expert today. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.